Continuando sobre o conceito de Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos. Nós mencionamos ontem sobre a forma que Deus vai fazer o corpo voltar. Vimos a profecia que Ezequiel viu. E vamos falar sobre um assunto muito interessante, importante, que envolve mais outras coisas. Como Deus vai fazer o corpo voltar? Afinal de contas, nós sabemos que depois que uma pessoa é enterrada, e até mencionamos ontem sobre as plantas, etc., o corpo se decompõe. Se o corpo se decompõe, como é que vai voltar a ter a pessoa o mesmo corpo? Não é outro corpo, diz o Midrash, que Deus vai fazer a pessoa voltar no mesmo corpo. Porque senão vai poder dizer, ah, peraí, não é a mesma pessoa... Ou como? Eu vivi assim, eu fiz tudo e agora eu recebo a recompensa em outro corpo? Então, para não ter problemas, vai ser tudo idêntico. Assim diz o Midrash. Como que isso vai ser feito? Então vamos voltar lá para trás para poder entender um pouco sobre isso. Quando Deus criou Adão, Adão e Havá foram criados numa sexta-feira e Deus deu para eles uma ordem, uma mitzvah. Vocês agora estão aqui no Jardim do Éden. E vocês podem comer de qualquer uma das árvores que tem aqui. Quer dizer, das frutas das árvores que estão aqui, vocês podem comer de qualquer árvore. Com exceção da árvore de discernimento entre o bem e o mal. Essa árvore vocês não estão autorizados a comer, vocês não podem comer. Isso é famoso. Está escrito lá, logo no começo da Torá, em Parashat Bereshit. O que aconteceu? Aconteceu que a cobra veio, incitou a Havá a comer da fruta, a Havá acabou também fazendo com que o Adão comesse dessa fruta, e eles acabaram transgredindo a única proibição que eles tinham, que era não comer especificamente da fruta desta árvore. Eles comeram. O que isso causou? Isso causou com que o homem fosse amaldiçoado. Quer dizer, isso que ele comeu, que era proibido, acabou causando mal para o corpo. Essa foi a consequência. Como a consequência de qualquer pecado, que é o próprio pecado que estraga, o próprio pecado que faz mal para a pessoa. Como se eu tivesse comido veneno, entre aspas. Sim, mas um veneno espiritual. O que aconteceu? Deus decretou que o homem vai morrer. Uma vez que ele comeu desta fruta, ele vai viver um certo tempo e vai falecer depois disso. Isso é uma das maldições. Teve outras coisas que também eles receberam de maldição naquele momento, mas essa é uma das maldições, que o homem não vai mais viver para sempre. O homem vai falecer em um dado momento. Quem aproveitou desse veneno? Adão comeu uma fruta que não podia ser comida. Isso foi para os seus órgãos, certo? Isso prejudicou os seus órgãos. Prejudicou o seu corpo. Causando com que, a partir de então, o homem vai morrer, vai falecer. Quais partes do homem foram prejudicados por esta fruta? Todas as partes que se nutriram dessa fruta. Isso significa praticamente o corpo inteiro. Com exceção de uma parte do corpo. Uma parte do corpo que é chamada de luz ou de nascoi, que é uma parte do corpo que só se nutre do que a pessoa come no sábado à noite. Motzaei Shabbat. Uma vez que o pecado do Adão Arishon foi na sexta-feira, essa parte do corpo não se nutriu, não recebeu dessa fruta. E por isso, foi decretada a morte sobre 99,9% do corpo, % do corpo do homem, com exceção desse que é chamado etzem. Geralmente é osso, mas não obrigatoriamente, porque a palavra etzem é de de Atzmiut, é da essência, é chamado de Etzem Luz. E esse Luz não aproveitou da fruta, e portanto não foi decretado sobre o Luz morte, não foi decretado sobre Luz extermínio físico. E por isso, todas as partes do corpo do homem se desintegram e se decompõem quando ele é enterrado, com exceção do Luz. O Luz não se desintegra e não se decompõe, porque ele não aproveitou, como nós falamos antes, da fruta proibida. Interessante. Dizem nossos mestres no Midrash, e aparece isso no Talmud, e aparece sobre isso no Zohar, no livro básico da Kabbalah, aparece diversas vezes sobre esse assunto. Quando chegar o momento de Triat HaMetim, da ressurreição dos mortos, Deus vai pegar esse luz de cada pessoa, e por intermédio deste luz, o corpo da pessoa vai ser refeito. Sim, provavelmente todo mundo está pensando, quem é luz? O que é esse luz? Onde fica esse luz? Então vamos falar um pouco sobre o luz. Primeira coisa, o luz é um osso, como dizem nossos mestres, chamado Etzen, que fica na parte superior da coluna vertebral. Luz. Em qual lugar especificamente ele fica? Aparece nas palavras dos nossos mestres que fica exatamente no lugar, quer dizer, em cima, né? Em cima da coluna vertebral, fica exatamente no lugar onde se coloca o nó do tefilim. Sempre é escrito que o nó do tefilim fica paralelo, não sei se é a melhor expressão, ao Etzen Luz. Então, se ele fica exatamente ali embaixo, já no crânio, ou se ele fica um pouco mais para baixo, na nuca, de qualquer forma, é por ali. Vale ressaltar um detalhe importante, já que estamos falando sobre isso. O nó do tefilim da cabeça, que fica atrás da cabeça, não é para ficar na nuca. O nó do tefilim tem que ficar exatamente no finalzinho do osso do crânio lá atrás. Se você mexe e põe o dedo lá atrás, você vai ver que o osso vai vindo e de repente termina e começa como se fosse uma fenda. O nó do tefilim tem que ficar em cima do osso, no finzinho do osso, antes ainda dessa fenda. De qualquer forma, ali, mais ou menos, nas proximidades deste nó do tefilim, fica o luz. O que é exatamente o luz, nós não temos ideia. Mas, o Talmud fala que o luz pode ir no fogo e não vai ser queimado, pode ir na terra e não vai se decompor, pode ser, se tentar destruir ele, não vai ser destruído. Ele é indestrutível. Ele é eterno. Assim diz no Midrash. E é disso que Deus vai fazer novamente no nosso corpo. Agora, é interessante que hoje, provavelmente todo mundo está pensando sobre isso, hoje, no nosso mundo moderno, onde nós temos um conhecimento de ciência muito mais avançado que há um século atrás, e nem se fala de milênios atrás, já dá para se ter uma ideia muito mais palpável de como é possível se refazer um corpo inteiro com uma coisinha, um luz. Se você falasse isso um século atrás, dois séculos atrás, as pessoas não tinham a mínima ideia como é possível uma coisa dessas. Óbvio que é um milagre, porque a Tanibim não deixa de ser um milagre. O Midrash fala que Deus vai usar algo que é chamado Tal Triá, Orvalho da Ressurreição, que inclusive nós falamos na reza de Yom Kippur sobre ele algumas vezes. E com esse Tal Triá no luz, quer dizer, com esse orvalho de ressurreição no luz, que é esse ossinho, entre aspas, Deus vai refazer o corpo. E hoje que nós sabemos sobre a existência do DNA, e hoje que nós sabemos sobre células-tronco, e tantas coisas avançadas da ciência moderna, que Deus nos deu essa sabedoria para conhecer tudo isso, dá para se entender como é que vai ser feito esse negócio. Quer dizer, como é que numa coisinha tão pequena tem uma informação de como é um corpo inteiro? Hoje nós temos uma leve noção como isso é possível. Isso não tira do milagre? Nem um pouco. Isso apenas nos faz conhecer melhor a grandeza e a sabedoria de como Deus criou o corpo humano. Então isso é sobre o nous. E aí vem um detalhe importante. O nous, como nós falamos antes, só é alimentado, só se nutre do que a pessoa come quando? Sábado à noite. Motzei Shabbat. Depois que sai o Shabbat. E é por isso que ele não recebeu o decreto de morte, porque ele não usufruiu do que foi comido proibidamente na sexta-feira pelo Adão. Então daqui nós concluímos uma coisa importante. Dizem nossos mestres no Talmud que quando termina Shabbat, temos uma mitzvah de comer uma refeição. Uma refeição que é conhecida como Melavé Malká, aquela que acompanha a rainha. O Shabbat é chamado de rainha. É uma refeição de despedida à rainha que está saindo, o Shabbat que está saindo. Também é conhecido como a Seudá Revita, a quarta refeição, porque durante Shabbat tem que se comer três refeições. Essa que vem em seguida é chamada da quarta refeição. Ou ainda é chamada também da refeição de David HaMelech. E David HaMelech fazia uma grande refeição todo Motzaei Shabbat, porque ele sabia que foi decretado sobre ele que ele vai morrer num Shabbat à tarde. Então toda vez que passava Shabbat à tarde e ele ainda estava vivo, ele fazia uma refeição festiva no Motzaei Shabbat. Por isso era chamada, ela é também conhecida como a refeição de David HaMelech. Esta refeição é uma refeição que nutre o nous. Então é muito importante. Não só por causa disso, mas é uma refeição que, além de acompanhar o Shabbat, e além de uma série de outras coisas que nossos sábios falam sobre essa refeição do Motzaei Shabbat, sábado à noite, ainda por cima é a refeição que dá forças para o nous. E para nós podermos merecer Triat HaMeitim, nós temos que ter um nous saudável para estar lá firme e forte. Por isso é importante nutrir ele, logicamente, que não só pelo lado físico, mas também pelo lado espiritual. A refeição de Motzaei Shabbat é uma refeição de mitzvah. Então isso por si só já é uma grande coisa. É uma refeição que vem depois de um Shabbat inteiro que você comeu. Comeu bastante no Shabbat. Então quem come no Motzaei Shabbat está comendo por quê? Não porque está com fome. Está comendo porque quer cumprir a mitzvah de comer o Melavé Malká, de acompanhar a rainha. Então isso por si só já é algo extremamente importante e de grandeza. E logicamente que na refeição de Motzaei Shabbat, falar alguma palavra de Torá, se costuma contar alguma história que inspire as pessoas, e assim por diante, cantar músicas relativas a Motzaei Shabbat. Então tudo isso é algo que ajuda a nutrir bastante o nous, para que a pessoa tenha um luz saudável para o momento da ressurreição dos mortos.